Muito boa tarde, amigos. Está começando o Craque CBN deste domingo, recebendo Dado Cavalcante, técnico do Clube Náutico Capibaribe. Pergunta que a gente vai começar já é a pergunta que o torcedor está se fazendo. Ainda dá para evitar o rebaixamento, Dado? Boa tarde.
Boa tarde, Léo. Prazer grande estar voltando a falar com você. Tá, Léo. As coisas são bem difíceis. Nós sabemos que o resultado negativo no momento que o Náutico vive não é apenas a perda de 3 pontos, né? Existe uma série de consequências que nós julgamos que é um momento delicado que o clube vive em todos os aspectos, mas a gente sabe que podemos ainda trazer um retorno de performance e, consequentemente, de pontos. Então, nós vamos lutar, vamos buscar os próximos pontos, nos próximos jogos, para tentar fazer com que essa derrota seja esquecida.
São 8 pontos, Dado. O Náutico teria que fazer uma sequência impecável dessa reta final. Depois do que aconteceu na sexta-feira, quando o Náutico não conseguiu vencer o Sampaio, o que te deixa ainda otimista de que isso possa ser revertido?
O que me deixa otimista não são os quantidade de pontos que nós já vamos somar. O que me deixa otimista é a performance que nossa equipe já teve em algumas partidas e que me faz crer que eu posso vencer o próximo jogo. Eu não estou pensando em somatório, não estou pensando em soma, não estou pensando em adversários. Eu estou pensando no próximo jogo. Então, se eu sou capaz de vencer o próximo jogo, isso vai me trazer a esperança de que eu posso somar 3 pontos no próximo jogo. E esse foi sempre o meu raciocínio desde quando eu cheguei aqui no clube. Pensar nas probabilidades, pensar nos cálculos matemáticos, isso tudo traz desânimo, isso impõe ainda muito mais dificuldade o jogo seguinte já nos traz. Então, esquecendo todo o resto, é pensar no próximo jogo. Então, se eu sou capaz de vencer a próxima corrida, eu vou pensar em somar os próximos 3 pontos.
Depois de 24 horas, né, 48 horas depois da derrota que aconteceu para a equipe do Sampaio, uma coisa é você falar após o jogo, né, na coletiva, aquilo que a sua retina captou. Depois de ter visto o jogo, revisto a partida, de ter visto a parte tática, a parte técnica, a involução, acertos e erros, o que você acha que foi determinante para que o Náutico saísse na frente, que era a coisa mais difícil de acontecer para os nossos times aqui? Estou falando de Santa, Náutico Esporte, que é sair na frente. Saiu na frente, dificilmente toma virada. Os times daqui são assim. Por que que aconteceu com o Náutico para que o Náutico... O que aconteceu para que o Náutico tomasse aquela virada, Dado?
Bom, eu vou citar o roteiro do jogo, né? Não dá para fugir muito disso. Até falei um pouquinho sobre isso na coletiva e comprovei depois de assistir o jogo com o espírito um pouquinho mais leve, né? Menos envenenado de uma pós-derrota. A nossa equipe, ela conseguiu estrategicamente dominar a situação de um jogo no começo da partida. Tivemos não só um gol, que nós fizemos muito rápido, mas nós perdemos 3 oportunidades de entrar para cá. Quando nós tivemos um pouquinho mais de facilidade, a nossa equipe, ela interpretou o jogo, estava um pouco mais simples, mais fácil, mas precisamos mudar a nossa forma de jogar. E nós começamos a jogar menos, estratégico, mais aleatório. Tu vai fazer funções, vai fazer ações que normalmente não fazemos. Assim. E aí eu coloco, inclusive, peças individuais nesse contexto. O segundo aspecto, entendo que a nossa equipe individualmente fizeram vários jogadores que não fizeram uma pontuação, mesmo no início da partida, mesmo fazendo um gol. E faço também uma meia-culpa tática, né? Praticamente existe um desenho que nos prejudicou muito, que foi a presença do Heloísa no campo do Sampaio. Sampaio, costumeiramente, joga com 2 volantes e 1 meia. E o Heloísa não é nem um volante nem um meia. Ele foi uma espécie de médio. Ele fazia uma função, principalmente nas costas do Jean Carlos. Trouxe muita dificuldade de marcação com o Souza e com o Franco. Nós, a verdade é que nós não encaixamos na marcação do Heloísa no primeiro tempo. Isso custou demais. Quando nós fizemos a correção tática, a nossa equipe ficou menos técnica em campo. E o jogo 1-1, dentro dos aflitos, ele ficou muito mais perigoso porque nós não contamos com as ações defensivas. Nós queríamos fazer a pressão mal nesse adversário, e o adversário conseguia sair dessa pressão e conseguiu tirar nosso conforto, que é um campo da nossa confiança em campo. Quando eles fizeram um 2-1, a gente ficou muito mais exposto, né? Mais desequilibrado, e pra mim esse foi o desenho da partida, assim. É, tudo aconteceu com uma espécie de bola de neve, ela foi, as coisas foram acontecendo, mas repito, nós tivemos problemas táticos, nós tivemos problemas técnicos individuais, mas eu acredito muito que nós poderíamos ser mais efetivos e poderíamos ter matado o jogo. Nós tivemos 3 chances no primeiro tempo, antes do Sampaio empatar. Com o Sampaio empatado, nós tivemos 2 chances no segundo tempo, com o Vitor Ferraz e com o Franco. E, infelizmente, nós não fomos eficientes o necessário para sair de campo com o resultado a nosso favor.
Então, foi isso que eu falei no meu comentário ontem, Dado, né? Ontem pela manhã. Eu dizia que a sensação que eu tive é que nós teríamos que ter liquidado o jogo no primeiro tempo. E acho que aquela sensação de que o jogo estava, não digo ganho, mas estava controlado, ela despenca exatamente quando sai o gol do empate do Sampaio no final do primeiro tempo. Mas ainda o time achava que conseguiria chegar ao gol, tinha todo o segundo tempo pela frente. Quando toma o segundo gol do Sampaio, já tinha passado a boiada praticamente para efeito de motivação, né? Aquele ímpeto que o Náutico tinha para vencer o jogo já tinha sido arrefecido.
É aí, a leitura é a mesma. Eu concordo com tudo que você citou, inclusive foram essas as minhas palavras, talvez não com riqueza de detalhes, né? Na coletiva, eu tentei expor da forma que eu senti que aconteceu o jogo, e eu comprovei isso, né, assistindo o jogo, vendo os detalhes da partida, vendo a questão de posicionamento, o que é que poderia ter sido diferente, enfim. E esse é um problema, né, que o nosso tem tido, assim, não só nos jogos em casa, né, o como assimilar o gol tomado. Na oportunidade do gol do empate, nós estávamos no jogo ainda, mas depois do segundo gol, realmente as coisas ficaram bem difíceis, assim, era perceptível, né, o nível de ansiedade que os nossos jogadores estavam em campo. Nossa equipe estava bem desgastada mentalmente, né? Nem fisicamente, é mentalmente mesmo. E aí as coisas fugiram bem do nosso controle.
É, um clássico é sempre um jogo extremamente imprevisível. Mas há uma previsão possível para esse clássico da próxima quarta-feira. Os dois têm que ganhar. Os dois têm que ganhar. A não ser que você diga que um ponto está na sua conta, para efeito de tentar ainda, podendo talvez abrir aí para 10 pontos a diferença, dependendo dos outros resultados. Mas acredito que não, acredito que você esteja pensando também na vitória. Então será um jogo quase que kamikaze, porque os dois times precisam vencer, Dado?
Léo, eu posso falar que é um jogo extremo. O empate não é bom para nenhuma das duas equipes. Kamikaze talvez não, porque o jogo começa 0-0, né? Acho que nenhum jogo em si, que dependa do resultado, vai ser kamikaze. Eu acredito que o jogo kamikaze é aquele que você precisa ter uma diferença de gols, né? Às vezes, nas eliminatórias de Copa do Brasil, jogo lá, jogo cá, você toma 2-0, tem que fazer 3. Você toma 3, tem que fazer 4. Aí sim, precisa buscar uma estratégia mais kamikaze. Mas o jogo inicia 0-0, Léo. Eu acho que mais... Eu penso que a busca será muito mais do equilíbrio, talvez mais também da força emocional que as duas equipes precisam ter. Eu vou falar por mim, né? Vou falar pelo Náutico, que nós precisamos ter uma força emocional grande para entender rapidamente quais as variáveis que o jogo vai nos oferecer para neutralizá-las e conseguir o resultado. Então, eu não acredito que será do início um jogo kamikaze. Pode ser que no final do jogo se torne, mas eu não acredito que vai iniciar dessa forma.
Cabe alguma surpresa na sua formação? Hoje você inclusive chegou e desmistificou isso, né? Você chegou já dizendo qual time que ia jogar, já escalando previamente os times que você colocaria em campo. Cabe algum tipo de surpresa para efeito técnico, tático, ou até de peças para esse clássico pelo lado do Náutico?
Sinceramente, eu não pensei nisso ainda. Nós ainda estamos no processo pós-jogo, né? Terei 2 dias efetivos de preparação para o jogo. Eu já não vou contar com o Arthur, que tomou o terceiro cartão amarelo. Nós ainda não sabemos a condição de recuperação do Geovânio, se vai poder entrar em campo, se não vai. Então, de imediato, eu já adianto que eu tenho dúvidas. E com dúvidas eu não posso cravar nenhum tipo de surpresa. Outra vez, talvez até possa falar que haverá surpresa pelo fato de ter dúvidas. Então, A estratégia não está pronta. Nós ainda estamos avaliando o nosso elenco, os nossos jogadores, para depois pensar no que poderemos fazer em relação ao que o esporte apresenta taticamente, em termos de padrões, para aí sim definir a nossa equipe que vai entrar em campo.
Quais são as opções que você tem para a zaga com a saída do Arthur?
O Wellington, ele tá no processo de retorno. Ele também não crava a presença do Wellington, que teve uma lesão também. Está no processo de retorno, nós não sabemos as reais condições que o Wellington tem para o jogo. Eu já usei o Anílson no segundo tempo do jogo contra o Vasco, na função de zagueiro. E explico por quê. Desde quando eu cheguei no Náutico, procurei tirar todas as informações possíveis e imagináveis de todos os jogadores do elenco, né? Além de fazer uma revisão de todos os jogadores, eu ligo para alguns treinadores que são parceiros meus, que trabalharam com alguns jogadores que eu não conhecia. E o Anílson é um deles, né? Eu conversei muito com o Alex é um amigo, eu trabalhei com o Alex no Curitiba, treinei o Alex, e o Alex hoje é meu amigo, é um cara que eu tenho uma relação muito boa, a gente conversa muito, e o Anílson foi jogador do Alex na base do São Paulo, e ele o Alex já tinha me falado sobre algumas características defensivas do Anílson, que o Anílson já fez uma função de zagueiro com ele lá no São Paulo. É um jogador muito rápido, então para fazer uma marcação alta, ajuda demais, ele consegue recuperar uma bola lançada nas costas, e a Wilson tem esse poder de recuperação. Tem uma boa bola aérea, segura. E desde quando eu tive problemas com zagueiros, o Anílson vem treinando de zagueiro como uma perspectiva de utilização. E temos também um menino de Diego da base, que está disputou até então agora as finais do campeonato sub-20. Só que o Diego é um jogador canhoto. Eu não visualizo hoje o Diego fazendo dupla de zaga com o João Paulo, por serem dois canhotos. Não por serem dois canhotos, vamos lá. Mas por saber que os dois têm como especialidade jogar pelo lado esquerdo. Às vezes você tem um jogador canhoto que tem uma tranquilidade a mais de jogar do lado direito, não tem dificuldade. Mas não é o caso desses dois. Então hoje são essas quatro opções que eu tenho. Se levarmos em consideração que o Wellington ainda não é uma opção, seriam três possibilidades.
Repete as três, por favor. Anílson e quem mais?
O Wellington voltando de recuperação. O Anílson, que é o lateral direito de origem, sim, fazendo função de zagueiro desde o jogo do Vasco, ele vem treinando como zagueiro. E o Diego é um zagueiro canhoto da base.
Diego, ok. Então, Diego, Anílson, né? O Wellington só se ele se recuperar em tempo. Souza, Franco, Tomás e...
Permanente, essa é a minha ideia.
Souza, Franco, Tomás e Jean Carlos, você gostou desse meio ou gostou mais do... Você fala umas coisas interessantes depois dessa sua reciclagem em alguns times. Você falou assim na semana passada, eu tenho que pensar no time que começa e no time que termina, né? E o Náutico começou bem, mas não terminou bem, não quer dizer que o que fez o Náutico perder foi o time que terminou e não o time que começou, que passou a maior parte do tempo. Mas qual foi a análise que você fez em cima do meio que você teve e do ataque? Por exemplo, Everton Brito entrou de titular e depois você botou o Pedro Vitor. Qual dos dois se ouve melhor na sua análise?
Tá, eu fiz duas trocas no intervalo do jogo. Eu tirei o Tomás e tirei o Everton, coloquei o Luiz Felipe e coloquei o Pedro Vitor. E eu falei, inclusive, na coletiva que assim, esses dois jogadores, o Tomás e o Everton, são dois jogadores importantíssimos para mim, porque eles fazem o jogo numa rotação muito mais alta do que todos os outros jogadores que estão em campo. Se nós pegarmos o nosso meio campo, Léo, com Souza, Franco, Tomás e Jean Carlos, o cara que tem uma intensidade maior de jogo é o Tomás, é o cara que consegue equilibrar melhor o nosso time na organização ofensiva e na organização defensiva. Ele que consegue consertar muitas vezes o posicionamento do Souza atrás. Ele que consegue ditar o ritmo muitas vezes quando o Jean Carlos fica muito mais próximo ao gol adversário. E infelizmente o Tomás não estava bem tecnicamente no jogo. Então eu precisei trocar o Tomás e eu sei que isso influenciou diretamente na perda de rendimento mais rápido, rendimento físico inclusive, do Souza e do Franco no decorrer da partida. O Souza terminou o jogo muito mais cansado do que o normal. O Franco, eu precisei fazer a troca do Franco pelo Jobson. Eu também tenho entendido que ele perdeu muito da condição de retorno dele, de chegar à frente, estava bem desgastado. E o Everton ainda, assim, o Everton é uma fumaça que nós temos, né? O Everton, eu entendo que é um jogador de desafogo, é o único jogador que nós temos de profundidade nessa formação. É o jogador que a gente pega a bola e constantemente está fazendo lançamentos nas costas da defesa. E ele também não estava bem tecnicamente. Ele estava até com as dorzinhas abdominais, culminando até em uma dor um pouco mais preocupante de pubis. Então eu precisei trocar os dois e eu sei que isso influenciou diretamente na condução do segundo tempo. Eu não estava prevendo essa troca tão cedo. Eu não previa que esses jogadores saíssem tão cedo, porque eu sei que eles dão um ritmo mais forte. Eles conseguem manter a intensidade do jogo muito mais alta. Como tecnicamente eles não estavam bem, eu queimei duas trocas logo ali, e isso sim que influenciou diretamente no rendimento. Vamos aguardar ainda a recuperação deles para ver qual será a escalação de quarta-feira.
Eu vou falar com você um tema, Dado, que é bem delicado, cara. Bem delicado. Você, não sei se você me segue nas redes sociais ou se você me ouve aqui na CBN. Alguns têm esse costume, outros não. Alguns treinadores gostam, outros preferem ficar sem... Porque você tem que pensar a sua cabeça primeiro, claro, tem que ouvir todo mundo, mas o importante é que você vá pela sua cabeça, pelo seu instinto. E eu falo, e vou continuar falando até que me provem o contrário, de que Chiesa deveria ter parado de jogar futebol já há muito tempo. Chiesa é um patrimônio que o Náutico conseguiu, obteve, passou... Foi um dos melhores ídolos do Náutico, de centroavante. Eu coloco o Bizu, coloco o Cook, coloco o Chiesa nos mesmos patamares da importância que eles tiveram para o Náutico. Mas Chiesa faz 20 jogos. E não é em questão só das contusões que ele passou. Claro que as contusões contribuíram. Mas é uma questão... Ele está fazendo hoje, inclusive, hoje ele está fazendo 36 anos de idade. E não é pela idade, porque o Love... É um cara que tem 38, mas corre o jogo inteiro. Mas o condicionamento físico do Chiesa não dá. E, inclusive, você teve uma conversa com ele antes do treinamento, que precedeu o jogo da sexta-feira. E isso falou para ele que foi isso que o repórter relatou para a televisão na transmissão, para o Sport TV. Relatou que você tinha tido uma conversa com ele e que tinha dito a ele que o problema dele não está na titularidade dos jogadores que estão lá brigando com ele. O problema dele está nele. Que ele teria que se condicionar fisicamente. Mas eu vejo, Dado, aí é a opinião minha, não é a questão de eu estar certo ou estar errado. É a opinião minha. Para mim, o Chiesa entrou em campo e o Náutico jogou com um a menos todas as vezes que ele entrou em campo. Todas, sem exceção. O Chiesa fez um gol numa cobrança de escanteio do Souza em que ele jogou a bola na cabeça do Chiesa e ele disse assim, faz assim, só mexe o pescoço para a direita. Em 21 jogos, foi esse único gol que ele fez. Praticamente zero assistência. Deslocamento muito pouco. Passes... muito poucos, muita reclamação, tensão, agora ele está tenso, ele era um jogador que ria o tempo inteiro dentro de campo, hoje ele está tenso, e eu vejo que existe um melindre dentro do Náutico para efeito de tirá-lo, afastá-lo, ou enfim, algumas pessoas gostam dele. Eu queria que você fosse bastante sincero, bastante honesto. O que isso está mexendo com você para o lado negativo, como você está tentando administrar esse problema do Chiesa?
Bom, o Chiesa é um atleta do clube, Léo. E eu trato o Chiesa como trato qualquer outro atleta do clube. É lógico que ele tem uma história bastante significativa. Ele é um ídolo da torcida do Náutico. E todos nós sabemos que nessa condição, um jogador dessa grandeza para o clube, na posição que o Náutico está, ele é um dos caras que é mais alvo de todos, né? É alvo da imprensa, é alvo da torcida, é alvo da comissão técnica, é alvo do adversário. E das conversas que eu sempre tive com ele, eu sempre abri muito o jogo para ele em relação a esse momento que ele está vivendo. É um momento de incertezas, é um momento de dúvidas, é um momento que todo mundo, se existe a cobrança, se existe críticas, é porque existem perspectivas de extrair algo. E as minhas conversas com o Chiesa, elas sempre foram muito sinceras e a aceitação das conversas também foram boas em relação a isso. Eu não tive problema nenhum. O Chiesa, ele sempre vai despertar, principalmente na visão de alguns adversários, uma atenção um pouco maior. Então, no primeiro momento, Léo, eu via o Chiesa, a presença de iniciando os jogos, eu via como algo saudável, porque isso poderia trazer para mim uma perspectiva de usar o Chiesa dentro para abrir espaço para outros atletas. O tempo foi passando, e algumas outras opções, como o caso do Giovani, que se adaptou bem a função de centro, né, a função de referência. É, ele tem, naturalmente, pela idade avançada, ele tem limitações físicas. O ano está sendo extremamente difícil porque ele teve uma lesão seríssima. Não foi uma lesão tão simples assim. A recuperação dele, eu não estava aqui, eu não acompanhei a recuperação, mas talvez a recuperação não tenha sido como deveria ser. E aí existem, não podemos tirar da responsabilidade dele também disso, né? Houve uma, pelo que eu soube, houve uma pressa no retorno dele, talvez também tenha retornado antes do tempo. E aí começou essa condição de briga de gato e rato, né? Aquela coisa, precisa do Chiesa, o Chiesa tem que jogar, só que o Chiesa não está pronto. E aí ele não está pronto, ele não vai bem. Ele não vai bem e a torcida pega no pé. A torcida pega no pé e ele fica um pouco mais triste, fica um pouco mais retraído. E fica mais retraído e ele não vai bem de novo. E aí as coisas acabam sendo somatizadas. Eu entendo como é essa condição. Mas eu visualizo que durante, acho que faz uma semana, duas semanas cheias que nós tivemos, e eu fiz um planejamento de treinos específico para o Chiesa, junto com o Cook. Ele precisava trabalhar um pouco mais a parte específica de atacante. Não é só a questão física isolada. Eu não vou tirar o Chiesa com 36 anos do campo para fazer academia, pô. Isso é um absurdo, ele é jogador de futebol. O que eu quis fazer junto com o Cook, com a preparação física, eram trabalhos específicos de força e potência para que o Chiesa voltasse, pelo menos, a ter a segurança necessária e colocar a bola na frente do defensor e finalizar em gol. E ele fez isso durante duas semanas, mas as coisas também não caem do céu, né, Léo? A coisa não acontece, a gente não consegue girar a chave assim de uma hora para outra. E a minha preocupação é que essa condição que nós apresentamos de trabalho diferente para ele não caia discreto pelo feedback negativo de um jogo ruim. Eu vou continuar insistindo nos treinamentos, eu vou continuar insistindo na busca por uma evolução da melhora do Chiesa, mas eu sou o treinador da MEC, não sou o treinador do Chiesa. Eu preciso tomar as minhas decisões as melhores possíveis para o clube, como eu escolhi que o Júlio entrasse de frente no jogo passado, e vou escolher o melhor que sendo para o Náutico no próximo jogo, na quarta-feira.
Eu entendo, é muito delicada a sua situação, e passado não entra em campo, né? Essa coisa do foi um grande jogador, representa muito para o clube, é ídolo, é cobrado aqui, ali, acolá. Assim, se eu estou no teu lugar, cara, são 11 jogadores dentro de campo, num futebol que exige extremamente a parte física. E na hora que você entra com um jogador que não está bem, você está entrando com 10 dentro de campo. É claro que você leva em consideração aquilo que você falou, né? O Chiesa é o Chiesa. Então ele chama a atenção dos adversários, porque os adversários estão sempre esperando a jogada do Chiesa de 2012. Eles estão sempre atentos para isso aí. Mas é muito pouco quando eles começam a perceber que automaticamente eles vão ter um pouco mais de condição de empurrar o Náutico para o seu próprio campo, porque mesmo com esse jogador de centroavante para puxar um contra-ataque, por exemplo, ele não vai ter força, automaticamente o outro time se impõe como um time que tem um jogador a mais. Essa é a minha visão há muito tempo, Dado, não é com você. Isso é que vem com o Hélio, vem com o Felipe Conceição, passa pelo Roberto Fernandes, que eu tenho liberdade para falar como eu estou falando com você agora, e tive e falei sobre isso também. Passou pelo meu Deus, que teve recentemente agora e saiu.
Elano.
Elano, passou pelo Elano e agora chegou você. Então, é um problema crônico, eu considero um problema. Aí me perguntaram um dia desses, sarcasticamente, você está imputando no Chiesa o rebaixamento do Náutico? Eu disse, não, mas que passa por ele, passa. Porque o Náutico jogar com homem a menos todos os jogos, é impressionante como isso aconteceu. Não estou dizendo na tua fase agora não, até porque você está tomando providência. Mas com o Felipe Conceição chegou, o Chiesa estava voltando. Esse é o cara, esse é que eu vou falar. O Chiesa entrava em campo, não fazia nada e permanecia. Com o Elano aconteceu a mesma coisa. E uma outra contrapartida que eu queria que você falasse também. Jean Carlos, ele não foi bem na sexta-feira, não foi. Acho que foi uma das piores partidas que eu vi o Jean Carlos jogar, e com um problema grave que você vai ter que consertar, que é o problema da insegurança. O Jean sempre foi muito confiante, e ele não está tão confiante com tudo que aconteceu com ele três meses para cá. É alteração, a gente tirando ele do time, era clube que queria ir, contratá-lo, desistiram. Eu noto a cabeça do Jean, a final do Campeonato Estadual, que aconteceu o que aconteceu, né, naquela semifinal lá na primeira partida contra o Retrô. Eu queria que você falasse, finalizasse a questão do Chiesa e falasse sobre o Jean Carlos, um rápido intervalo para falar sobre Bet Nacional, para falar sobre Prefeitura de Paulista, também para falar sobre a Chevrolet, e a Chiesa, gente volta aqui no Crack CBR. Futuro, Dado Cavalcante.
Não, eu repito o que eu falei anteriormente, Léo. Nós temos uma tarefa muito difícil. O elenco do Náutico, eu até acho que o elenco é um pouco inchado, mas ele é muito desequilibrado, assim, em relação a algumas peças. E eu não posso, jamais, na fase que nós estamos, Léo, eu não posso desistir de ninguém. Eu não desisto de ninguém. Eu não tenho nem por que estar desistindo de alguns atletas. Agora, eu preciso fazer as minhas opções, as minhas escolhas, né? Como eu citei anteriormente. Eu sou treinador do clube, eu não sou o treinador individual de um jogador. Eu vou fazer o que eu posso para fazer com que esse atleta, seja ele quem for, ele evolua, ele cresça. Mas vou tomar as decisões, vou fazer as minhas escolhas, né? O que eu visualizo que seja mais saudável para o clube, para o Náutico. Se é para começar com o Chiesa no banco, que o Chiesa fique no banco. Se é para começar com qualquer outro jogador no banco, que fique no banco. Já deixei muito claro isso e as minhas decisões. Eu vim para o clube, inclusive, para tomar decisões, independente de quais sejam. Mas eu não posso jamais deixar qualquer jogador que seja entregar os pontos. A gente precisa de somar forças internas e procurar fazer o nosso melhor.
Jean Carlos, como é que você lida com esse momento dele? Esse momento que parece, para nós que estamos fora, dado que não acompanhamos os treinamentos, parece uma insegurança que eu nunca vi o Jean ter. Ele errava uma bola, se apavorava, errava outra, ficava mais tenso ainda, depois conseguia fazer uma boa jogada, recuperava a confiança. Por que essa instabilidade emocional nele, você detectou?
Na verdade, nem tanto emocional, Léo. Eu já citei isso em outros momentos, eu caracterizo muito os jogadores de duas formas. Os jogadores, principalmente do meio para frente, né? Os jogadores, eles são participativos ou eles são decisivos. O Jean, ele sempre foi um jogador decisivo. Ele sempre foi aquele cara que decidia jogos, né? Ou com passe ou com gol. E o cara que decide jogo, ele precisa errar mesmo, Léo. Ele não pode perder a coragem de arriscar. O Jean, quando pega aquelas bolas no meio da rua e finaliza no gol, independente de onde a bola vá, para mim é um ganho. Porque eu tô vendo que o cara tá arriscando, eu tô vendo que ele tá chamando a responsabilidade e tá definindo. Lógico que aí a gente precisa trabalhar um pouquinho mais para aprimorar a questão técnica e fazer um passa-bola ao invés de ir na arquibancada, vai dentro do gol. Como é normal que ele aconteça. Talvez, e deixar claro também, talvez a condição do jogo específico, do jogo contra o Sampaio, ela influenciou mais em alguns jogadores do que outros, e talvez essa novela, né, de o jogo tá bom pra gente, nós estamos 1-0 à frente, podemos fazer o segundo a qualquer momento e toma o gol, talvez isso tenha influenciado mais em alguns jogadores do que outros. Mas se nós retrocedermos o retrospecto dos últimos dois jogos do Jean, eu acho que o Jean fez um bom jogo contra o Vasco, e ele fez um excelente jogo no jogo, inclusive, que ele deu o passe do gol do Giovani. Então, não vou colocar todos os jogos que ele fez comigo na panela. Eu concordo com você que nesse jogo ele foi um pouco abaixo, como a equipe como um todo. E vários outros jogadores individualmente também estiveram abaixo. Então, minha expectativa em cima do Jean é que ele continue sendo esse cara que tenta. Que erra, mas que tenta, que não se omite, que coloca mesmo a cara à frente, que vai receber as bolas dentro do campo adversário, que vai procurar ser vertical, vai procurar o lançamento à frente, vai procurar as finalizações. E, óbvio, pela qualidade que ele tem, ele vai acertar e vai resolver o jogo.
Dado, qual o principal problema para você nesse momento em que você atravessa no Náutico? É a ausência de peças estratégicas para que você forme o time que você gostaria, ou é a sempre inglória missão de trocar o pneu com o carro em movimento? Ou seja, você está tendo que tentar esse encaixe ao mesmo tempo em que você tem que buscar pontos importantíssimos.
Eu não vou caracterizar, eu não vou determinar um problema maior que o outro, Léo. O Náutico hoje vive uma soma de pequenos problemas. E esses pequenos problemas, à medida que o tempo passa, eles se transformam em grandes problemas. Eu não tive, desde quando eu cheguei aqui, eu sabia que iria trocar o pneu com o carro andando. Então eu assumi esse compromisso, assumi o risco, e não posso hoje chegar e reclamar disso. Não farei isso. A minha lamentação é que eu não tive a disposição Em nenhum dos jogos que eu fiz, eu não tive à disposição todos os jogadores. Eu sempre tive problemas de escalação, seja por suspensão ou por lesão. Segundo ponto, também falando sobre alterações, sobre substituições, né? Eu tive um problema sério, estou tendo sempre, a cada rodada, um problema sério, que é escalar o nosso sistema defensivo. O Náutico não é à toa que o Náutico é a pior defesa do campeonato. Nós temos hoje 4 zagueiros e eu não consigo ter os 4 zagueiros à disposição para um jogo sequer. Eu não tenho o poder de escolher, a verdade é essa, eu não consigo escolher. Eu estou colocando a campo o que está disponível e estou indo. Associado a isso, o Náutico hoje, quando perde, ele não deixa de somar 3 pontos. Assim, a derrota, ele, no momento que nós estamos, não é só perder, não é só não somar 3 pontos que acarreta nas nossas costas. Assim. É um peso muito maior, é um peso das críticas, é um peso da tabela do campeonato, é um peso da turbulência política que o Náutico vive hoje, e óbvio que as críticas de um acabam sendo para outros, e a impaciência da torcida, ela é influenciada também, ela entra em campo, ela gera ansiedade nos jogos em casa, ela traz ainda um pouco mais de nervosismo. Então, é essa bola de neve que eu tô vivendo, que eu tô vivenciando. O fato de entrar no Náutico e trocar o pneu com o Canandano não é um problema, que eu já sabia e estava bem ciente disso. E falei que, na minha entrevista coletiva de apresentação, a minha vinda para o Náutico, ela se deu, eu aceitei a vinda para o Náutico, eu aceitei porque eu sabia, entendia que poderia fazer diferente. E estou procurando fazer diferente. Estou tentando fazer as mudanças, estou tentando trazer o Náutico de uma forma diferente. Eu só não sabia aonde essa diferença ia nos levar. E eu continuo não sabendo. Mas continuo acreditando que com a performance um pouco melhor, um pouco mais de cuidados específicos, nós somos capazes de vencer o próximo jogo. E se nós somos capazes de vencer o próximo jogo, nós somos capazes de mudar o cenário.
Dado, eu digo sempre que a maior função, o maior objetivo, a maior cobrança que eu faço no treinador é extrair de cada jogador o melhor que ele possui. Às vezes você tem um jogador que não rende bem e você vai lá nele e busca. Não é querendo inventar, mata o xerife, esse aqui é meu, fui eu quem criei, fui eu que botei ele para jogar. Não, não é isso. Mas existem jogadores e jogadores. Jogadores que você sabe que podem render mais ou que até pronto, para ficar mais, para não ser esse estilo mata o xerife e bota quem eu quero para eu aparecer. É você resgatar. É você pegar, esse cara já jogou muita bola, esse cara aqui é comigo, ele vai render assim, 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 assim. Essa é uma das grandes funções. Mas talvez até essa função, que eu sempre considerei a mais forte, nesse caso, no caso seu hoje no Náutico, a maior função sua talvez seja blindar um grupo de um fantasma de rebaixamento para a terceira divisão, que será ruim para todos, para o clube e profissionalmente, individualmente para cada jogador. Esse fantasma, ele fica nos arredores, ele vai ficando mais vivo, ele deixa de ser uma nuvenzinha lá no fundo, vem crescendo, crescendo, vem se transformando numa nuvem pesada, aquele estilo de nuvem com tempestade, raio, já está mais ou menos nesse nível. Como você consegue soprar essa nuvem, jogar essa nuvem, pelo menos para que ela passe ao lado? Não é que ela saia de vez, mas que ela tergiverse do clube, ela bifurque dos aflitos.
Léo, é pesado, não dá para... Não vamos fugir da responsabilidade, nem tampouco contar a história bonita aqui. O peso é grande, sim. E é perceptível isso a cada gol tomado. Vamos ser sinceros, a gente toma o gol, a gente sabe que nossa equipe se abala um pouco mais quando nós sofremos gols. Então, o peso exige e a minha concentração, talvez o meu gasto energético dentro do clube está sendo muito maior nesse sentido mesmo. A mobilização interna que é necessário fazer a cada dia, a cada jogo, a cada vestiário, sendo criativo, eu tenho procurado inspirar os nossos atletas, eu tenho buscado, não na história da carochinha, não são discursos vazios, estou trazendo muitos exemplos assim, positivos, trazendo a vivência de muitos profissionais, nas comissões, na nossa reunião pré-treino da comissão técnica, a primeira frase que eu falo para os caras é: vamos embora, rapaziada. É trabalho de formiguinha de novo. É preparador físico, é fisiologista, é treinador de goleiro, eu vou nos massagistas, nos roupeiros, o cara que entrega o material para o atleta já tem que estar com um sorriso no rosto, já conta aquela piadazinha, aquela brincadeira para descontrair um pouquinho, para deixar o ambiente um pouco mais leve. usando outras vozes mais ativas. Pedro Gama, meu auxiliar técnico, tem uma voz poderosa também no vestiário. Ney Franco está sendo, Ney Pandolfo está sendo importante demais, né, nesse processo. Falei Ney Franco agora, até brinquei já com ele sobre isso. Ney Pandolfo está sendo importante também, com aquela fala dele um pouquinho mais calma, aquele cara que tem um tom de voz um pouquinho mais calmo, enfim. Então, essa é a nossa força interna. Nós temos que buscar essa mobilização interna para trazer um pouco de tranquilidade para os nossos atletas.
Então, pelo que eu entendo, você fala assim, o gasto energético é maior fora do campo do que dentro dele. Tá assim?
É isso aí mesmo. É isso mesmo. O treino para mim, até porque o treino eu adoro fazer, é uma das coisas que eu mais tenho prazer na minha vida profissional em aplicar treinamento. Então, o treino faz parte do meu DNA. Eu tô no clube, eu extravaso, eu corro, eu grito, eu jogo com os caras, eu corro com eles. Eu tô chutando bola, eu tô fazendo aquilo que eu mais gosto. E por isso que eu gasto mais energia no antes do treino, no pós-treino, nas conversas individuais, nas conversas setoriais. Isso aí está sendo um pouquinho mais, posso dizer, um pouquinho mais desgastante.
Se eu estivesse no teu lugar, eu acho que abriria toda a pré-eleção, ou melhor, eu finalizaria toda a pré-eleção com três palavras: foco, foco, foco. Esqueçam o que está lá fora, esquece o ontem, esquece o jogo de sexta contra o Sampaio, vocês vão entrar daqui a pouco num clássico, vocês têm que jogar futebol, que vocês sabem. Seria mais ou menos essa linha de raciocínio, é essa linha que você tem que utilizar, Dado?
É isso aí. Essa é a linha, esse é o discurso, e falo, Léo, mesmo na vitória, tá? O que eu falo para a imprensa, eu falo para os nossos atletas em campo, no vestiário. Jogo a jogo, é o próximo jogo. O próximo jogo é o jogo das nossas vidas. Eu não sei o que é que aconteceu no jogo passado. Não sei se ganhei, se perdi. Já esqueci, não sei.
Eles conseguem fazer isso?
Eu preciso fazer para fazer o próximo jogo.
Eles conseguem fazer isso? Eles conseguem esquecer o ontem e pensar no agora, quando o juiz apita? Será que é possível
não,
isso mentalmente?
Não vamos generalizar, né, Léo? Eu tenho um grupo de 32 jogadores. Eu tenho absoluta certeza. Ninguém é igual. Não são todos iguais. Tem alguns que sentem mais, tem outros que conseguem assimilar melhor, tem outros que conseguem fazer um discurso mais poderoso no vestiário também, que acabam fortalecendo o nosso vestiário. Eu sei que existem as individualidades, a gente sabe disso, mas eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer.
É interessante que o maior crítico do futebol pernambucano faz uma live comigo, né? A gente faz uma live sempre, resgatando um pouco das discussões que a gente tinha. Eu estou de volta com o Aderval Barros fazendo uma live semanal. A gente começou fazendo 2 dias, eu não aguento ele 2 dias, não aguento. Cheguei à conclusão que só dá uma vez por semana. Mas mesmo, você vê, mesmo um crítico ferrenho como é Aderval, ele chegou para mim, eu botei ele na parede e falei assim: vem cá, esse elenco do Náutico é para cair? Esse elenco do Náutico é para estar pensando em fugir da Série C? Ele falou: não. Quando a gente vê o problema do Náutico maior, Dado, a gente de fora, e você chegou agora, né? A gente tá, claro que você... Mesmo em outros clubes, você acompanha o futebol brasileiro e, em especial, claro, o futebol pernambucano. Mas eu estou acompanhando cada trabalho, do Hélio, do Felipe, do Roberto, do Elano e o seu. E tá nisso. Se você perguntar para mim, como cronista esportivo, você que eu digo o torcedor Dado, a pessoa que não fosse treinadora do Náutico, perguntasse para mim assim: Léo, por que que o Náutico está onde está com o elenco que possui, pelas mudanças que teve? Porque o Náutico não apostou numa linha de raciocínio e foi nela. Claro, tem uma hora que você tem que mudar. E treinador, Dado, eu falo há muitos anos, você não muda treinador por imprensa, por torcida ou por resultado. Você muda treinador quando você olha pra frente e não vê futuro. Então é o Náutico que terminou errando 5 vezes. A exceção do Hélio, 4, vai. Porque Hélio era pra dar certo, mas foram problemas extracampo e o temperamento do Hélio com alguns dirigentes do Náutico terminou não dando certo. Mas quando você vai para Felipe Conceição, que foi uma aposta, quando você vai para Elano, que foi outra aposta, e não deixa o Roberto permanecer quando você tinha 4, 5 jogadores importantíssimos para estrear no Náutico ainda, não tinha estreado ainda no Náutico, talvez aí esteja justificativa desse problema maior que está acontecendo na equipe alvirrubra. Então, o somatório dessas mudanças instabilizaram o Náutico de tal maneira dentro de campo e fundamentalmente, como você disse, por tudo que chega de fora para dentro, de fora de campo para dentro, que a tua missão é muito espinhosa. E você, assim como você é um guerreiro, como a gente é, né? A gente, essa nossa geração é. Eu penso sempre no seguinte, claro que você é um pouco mais jovem, tá? Não estou colocando você em relação à minha idade, não, mas em termos de pensamento. A gente sempre acredita que pode fazer o impossível. A gente tem que acreditar de que pode fazer o impossível para a gente atingir pelo menos o imponderável. Aquilo que a gente dizia, não dá. Vou comparar com a grande defesa de um goleiro. Tem aquele goleiro que faz a defesa difícil. Tem aquele que faz a defesa quase impossível, tem aquele que faz a defesa que é imponderável. Essa aí não dava para ele pegar e ele conseguiu chegar lá e fazer essa defesa maravilhosa. Você segue essa linha de raciocínio também?
Sigo. Só fazendo uma... entrando no mérito, né, do que você citou, eu não posso, não tenho direito jamais de falar e expor algo que eu não participei, né? Eu só falo... E, obviamente, até por conhecimento, só posso falar da minha estreia contra o Cruzeiro até hoje, né? Do que eu vivo dentro do Náutico. Mas é fato, e eu já deixei claro também, inclusive internamente, já falei até em coletivas, né? Eu sou o quinto treinador do ano e eu tô comandando uma equipe que, tecnicamente, como foi falado por você, por Adeval, ela não merece estar onde está. Estruturalmente não merece estar onde está, mas infelizmente foi colocado nesse lugar por conta de tudo que você citou, né? Hoje o elenco do Náutico é uma coxa de retalhos, Léo. Nós temos um pouquinho do Hélio, um pouquinho do Felipe Conceição, um pouquinho do Roberto, um pouquinho do Elano e sob o meu comando, tá assim. O meu trabalho é todo meio de adaptação a um grupo de jogadores, repito, que tecnicamente não merece estar onde está, mas só que esqueceram um pouco do encaixe, né? As peças vieram, os técnicos vieram, mas ninguém pensou assim, será que esse cara joga com esse? Será que esse aqui vai se dar melhor com aquele? Esqueceram para mim da peça fundamental, que são as conexões, que são os encaixes do quebra-cabeça, e é assim que eu tenho visualizado, assim, é nesse momento que nós vivemos hoje, procurando sair da zona de rebaixamento com os jogadores, repito, tecnicamente muito bons, que estão, repito e faço elogios a esse grupo de jogadores, que estão se esforçando ao máximo para comprar as ideias que são vendidas por mim, que estão comprando, eu não estou vendendo ilusão, eu estou vendendo algo factível, é algo que que dá para fazer, e vamos buscar os pontos, como eu falei, buscar ser competitivo no jogo para buscar pontos.
É interessante o que você falou, né? Um pouquinho do Hélio, um pouquinho do Felipe, um pouquinho do Roberto, um pouquinho do Elano, um pouquinho do Dado. Quando era para ser muito de um de vocês, né? E dos quais eu conheço já o trabalho de longos anos, Hélio, Roberto e você, Dado. Felipe e Elano foram apostas que foram erradas e que você, como disse, por questão ética, não cabe a você analisar. Vou só pegar dois pontos para a gente finalizar. O primeiro ponto, Rafael Costa, que faz o gol de empate. Ao ser entrevistado no intervalo, o repórter pergunta para ele sobre o gol, né, a importância do gol, e ele se estende e diz o seguinte: vamos voltar para o segundo tempo, porque a gente vai, dentre outras coisas, fazer a torcida ficar contra eles. Frase dele, jogando contra o Náutico nos aflitos. É a frase que, acredito eu, todos vocês dirão para esse clássico contra o Sport jogando na Ilha, não?
Léo, eu assim, não dá pra fazer essa transferência, né, de ações, assim. O que nós devemos fazer é fazer primeiro o mais importante de tudo, né? É fazer o nosso jogo. Eu acho que nós demos provas, não é nem mostro, nós demos provas de que nós somos capazes de encarar um adversário de igual para igual. Visto o que nós fizemos contra o Vasco nos 30 minutos iniciais antes de tomar o gol, né? Eu conversei com alguns colegas do Vasco depois do jogo, conversei com o Jorginho, com o Joel, o auxiliar técnico número 1, com o Emílio, conversei com o Daniel, o treinador de goleiro, conversei com o Thiago Rodrigues, o goleiro do Vasco, e a unanimidade. Eles falaram, pô, se a gente não faz o gol de pênalti, ia ficar ruim pra gente. Ia ficar feio o negócio, porque nós encaixamos muito bem o nosso jogo. E a torcida do Vasco, eu até faço uma, uma, alusão, porque eles foram sensacionais, eles tiveram talvez um poder muito grande lá na vitória do Vasco, mas eles já estavam perdendo a paciência, né? Eles já estavam perdendo um pouquinho de convicção em relação ao resultado do jogo, e os caras falaram, pô, mais um pouquinho ali, se a gente não consegue aquele gol, a torcida ia começar a dificultar o jogo. Mas é consequência, entende, Léo? Não é causa. Então, nós precisamos buscar a causa, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. E o que vier de consequência, que seja lá o que for, vai ser pela atuação nossa em campo que a gente vai procurar fazer o nosso melhor para esse jogo.
Finalizando, Dado, qual o percentual de permanência para Série B que você apontaria hoje, você? Porque uma coisa é o cara do Infobola, porque ele está baseado em números matemáticos, em estatística, enfim. Outra coisa, sou eu, que estou no papel de cronista esportivo, analisando as coisas bem superficialmente, porque eu não estou dentro do clube, e eu aprendi a diferença, né, de falar fora do clube, falar dentro dele, como atleta de júnior e como gerente de futebol. Eu não analiso mais o futebol só superficialmente. Adoram as pessoas falarem uma palavra que para fazer lá dentro é complicado. Ela existe e ela é determinante, mas para transformar essa palavra em ação é dificílima, chamada planejamento. E nessa análise de dentro você tem uma condição melhor de falar para a gente. Não para efeito de otimismo, para torcida, para jogar confetes, mas dado internamente, intrinsecamente. Qual o percentual que você acredita ao Náutico de evitar o rebaixamento para a Série C?
Léo, eu vou ser bem sincero, eu não faço cálculos, eu não fiz planejamento, eu não escolhi jogo para vencer nem jogo para perder. E não mudou. Olha o que eu vou falar, Léo. A condição nossa é extrema, tá? Eu não estou fugindo da condição extrema que nós vivemos hoje. Hoje nós somos uma tarde do campeonato, pior defesa. Todos os números contam negativamente para a gente. Nós perdemos um jogo em casa, saímos vaiados, fomos criticados com razão, mas não mudou em nada do que eu fiz no treino de ontem, não mudou em nada a minha postura do treino de hoje, não vai mudar. Então, assim, ó, eu sou o mesmo cara, eu continuo acreditando da mesma forma. Se tivesse ganho, talvez a coisa seria um pouco menos difícil, vamos colocar assim, medindo um pouquinho de palavras, seria menos difícil. Não conseguimos, perdemos o jogo, a minha confiança é a mesma. Do mesmo jeito que eu cheguei, da mesma forma que nós vencemos dois jogos em casa, eu tinha esse nível de confiança, nós perdemos o jogo para o Sampaio e eu continuo com a mesma confiança.
Dado Cavalcante, muito obrigado, amigo. Sempre solícito, sempre um cara. Eu falei para algumas pessoas, eu não vou nem citar o nome porque é um cara do bem, e eu dei essa sugestão para ele exatamente porque eu gosto de falar com pessoas em que eu acredito que elas possam evoluir. Ele é um jovem que está numa nova função e que eu falei isso para ele. Não deixa para dar entrevista só quando o time vence. Dá entrevista também quando o time perde. Porque uma entrevista como essa que você concedeu agora, Dado, sendo colocado no muro, né, espremido no muro para dizer coisas que você tem que ter bastante coerência, clarividência de visões, de ações, de atitudes que tomou, de atitudes que está tomando, de atitudes que terá que tomar. Quando você passa isso aí, você não está dando essa entrevista para Léo. Você está dando entrevista para o torcedor do Náutico. Ele quer saber o que está acontecendo e cada vez menos a gente tem essa ferramenta de levar o cara de dentro do clube, seja um ídolo, seja o treinador, para o torcedor avaliar, principalmente, fundamentalmente, quando há uma derrota, como está acontecendo com um clube que está na iminência de ir para a Série C. E essa entrevista é a entrevista que te faz sair forte, porque a entrevista não é do oba-oba, não é você é bom, você é aquilo outro. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas depois que eu perco. Quando eu perco alguma coisa, eu vou conversar porque eu aprendo, e a gente só aprende no erro ou na dor. Parabéns pela entrevista, obrigado pela sua presença, Dado.
Maravilha, Léo. Eu que agradeço mais uma vez o bom bate-papo aí. E vamos em frente, vamos continuar a luta.
Dado Cavalcante, o craque CBN de hoje aqui na Central Brasileira de Notícias. Só teremos futebol à noite, às 8 da noite, tem São Paulo e Avaí. Tenha um ótimo domingo.